Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com alegria, senhor presidente, que registro a presença em Brasília do presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia, do meu estado, Dr. Ricardo de Sá Vieira, que está aqui em Brasília em busca de recursos para equipamentos e obras no porto de Porto Velho, indispensáveis à economia do norte do Brasil. O porto de Porto Velho, senhor presidente, hoje já tem o porto de cargas, tem o porto graneleiro, que eu construí ainda quando governador em parceria com o governo federal, e a iniciativa privada. Foi uma das primeiras PPPs realizadas no norte do Brasil. Foi o porto de Porto Velho, que hoje vem enfrentando alguns gargalos, alguns problemas. Estivemos em audiência com o ministro dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos, juntamente com o governador de Rondônia, Dr. Confúcio Moura. O ministro chamou também o diretor-geral do DENIT, General Frasch, para discutir esses assuntos, onde foram pactuadas diversas ações a favor das rodovias de Rondônia e da hidrovia do Rio Madeira, conjugando ações que atendem a intermodalidade de transportes exigida da economia mundial para o crescimento de qualquer país. Então, o transporte intermodal está sendo muito útil para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Senhor presidente, está ocorrendo em Porto Velho um fenômeno novo no Rio Madeira, que é a criação de uma onda que, segundo informação do presidente do Porto, de Porto Velho, essa onda está sendo criada com a passagem das águas pelo vertedouro da usina hidrelétrica de Santo Antônio, o que ocasionou a paralisação parcial das operações portuárias de segunda-feira, das 14h05 até o dia de ontem, dia 17, às 17h05. E hoje, dia 18, senhor presidente, foram completamente paralisadas todas as operações portuárias no porto de Porto Velho. Então, um fenômeno novo, diferente, que precisa ser estudado. Nesse sentido, solicito ao presidente da ANTAC, presidente da ANEEL e da ANA, que efetue uma fiscalização nas obras da usina de Santo Antônio e procure encontrar uma solução para este fato novo que está ocorrendo no Rio Madeira, em Porto Velho. Até agora, senador presidente, senador Paulo Paim, senador Assir Gurgas, que já lhe concedo uma parte, senadora Vanessa Graziottin, que é uma amazônida também, lá do estado do Amazonas, vizinho estado do Amazonas, onde o Rio Madeira interliga os nossos estados. Até hoje, eu só fiz pronunciamentos nesta tribuna a respeito das usinas do Rio Madeira, elogiando. Em todas as audiências públicas que ocorreram em Porto Velho ao longo desses últimos 4, 5 anos, durante as obras que ainda estão ocorrendo, eu só tenho feito pronunciamentos falando bem dessas, porque realmente elas estão ajudando muito o estado, é um bem importante para o Brasil e para a Rondônia, estão empregando mais de 40 mil trabalhadores diretamente, talvez mais uns 30, 40 indireto. Porto Velho está numa verdadeira revolução em função das usinas do Rio Madeira, então é uma coisa boa. Mas agora trouxeram esse problema, então tem que trazer para o Senado Federal, para as autoridades federais, Ministério do Transporte, ANTAC, ANEEL, ANA, todos os órgãos envolvidos, esse fenômeno que está ocorrendo lá no Rio Madeira, já com prejuízo. E agora já começou a ter esse aspecto, esse efeito negativo nessa questão do porto. Como é que vai paralisar as operações? Até ontem estavam parcialmente paralisadas e hoje paralisa 100% as operações por causa desta onda que não tem como atracar mais barco nenhum no porto por causa dessas ondas que estão ocorrendo lá no Rio Madeira. Então, é com satisfação que concedo uma parte ao presidente da Comissão de Agricultura, diretamente envolvida também nessa questão, porque hoje o Porto Graneleiro de Porto Velho embarca lá milhares e milhares de toneladas todos os dias, né, rumo a Itacoatiara para fazer transbordo em navios para ir para várias partes do Brasil. Você da parte do senador Assir Gurgis.
Os cumprimentos, senador Raup, pelo seu pronunciamento e pela sua sempre preocupação com o nosso Estado. Eu sou testemunha da sua luta, do seu trabalho, da defesa da construção das duas hidrelétricas no Estado de Rondônia. Portanto, nós acompanhamos, eu também defendo, como toda a bancada federal, nós defendemos a instalação e entendemos que é importante para o país e principalmente para a Rondônia a instalação, a construção dessas duas hidrelétricas no estado de Rondônia. Mas ela realmente está causando alguns problemas para o estado, principalmente com relação ao transporte fluvial de Porto Velho. Essa noite rompeu um cabo de aço que segura o pier, aonde os caminhões descem para desembarcar ou para descarregar a soja nas balsas. Ou seja, o problema está se agravando. Realmente é uma preocupação grande para todos nós. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e me coloco à disposição também para que nós possamos trabalhar no sentido de resolver essa questão. Não queremos aqui condenar a construção das usinas, como claro, bem falou Vossa Excelência. Nós queremos uma alternativa, né, uma solução rápida, seja através das usinas, seja do governo federal, do governo do estado, enfim, nós precisamos resolver o problema. É um problema que atrapalha o estado de Rondônia e também atrapalha os estados vizinhos, como o estado do Amazonas, o estado de Roraima, que recebe toda a sua mercadoria produzida no estado de São Paulo, importada de outros estados para os seus estados, passam por Porto Velho, embarcam nas balsas e hoje, a partir de ontem, estão com esse serviço paralisado. Portanto, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e à tarde estaremos debatendo esse assunto também no nosso ciclo de palestras e debates na Comissão de Agricultura. Muito obrigado, senador, e os cumprimentos.
Obrigado, Vossa Excelência, e parabenizo também pela preocupação e já por ter marcado essa audiência hoje à tarde, numa sexta-feira, né, que não é muito comum, né, na parte da tarde, né, as comissões estão funcionando, e você já marcou uma que eu devo passar por lá também, né, para debater esta e outras questões de interesse do Brasil e do Estado de Rondônia. Senador Assir, nós temos vamos ter uma solução para esse problema, mas a médio prazo, que é a construção do novo porto, que fica bem abaixo, talvez uns 15, 20 quilômetros abaixo desse porto atual. Já está no PAC, discutimos isso ontem com o ministro dos Transportes, mas isso é uma coisa que demora, no mínimo, dois, três anos. Então, até lá, nós temos que encontrar uma solução para esse problema do porto de Porto Velho. As usinas vão trazer, nesse momento, estão trazendo essa dificuldade, mas no futuro, com a construção das reclusas, da usina de Santo Antônio, que já está projetada, não contratada, mas projetada, da usina de Giral, da terceira usina da Cachoeira Ribeirão, lá próximo de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que deve haver uma discussão nos próximos dias em Porto Velho e em Guajará-Mirim, aí nós vamos ter uma solução realmente fantástica, que é a navegabilidade do Mato Grosso até o Amazonas, até o mar, passando pelo rio Guaporé, Mamoré, Madeira, Amazonas, chegando até o porto de Belém, que hoje nós temos que estar fazendo transbordo ainda em Itacoatiara, né, e Porto Velho. Mas enquanto não chega essa solução mais a longo prazo, a médio e longo prazo, nós temos que encontrar um caminho através dos especialistas, que nesse momento já deverão estar preocupados com isso, já devem estar preocupados com isso, para resolver esse problema. Eu queria, senhor presidente, para encerrar, rapidamente ainda falar de outras ações na área do Ministério dos Transportes, que o senador Assir também tem trabalhado e toda a bancada tem trabalhado, a deputada Marinha e todos os outros, que é a restauração da BR-364. Agora, parece que agora vai, estão soltando os primeiros editais de licitação dos quatro lotes que vai de Vilhena até Porto Velho para fazer uma reconstrução da BR-364 com travessias urbanas, com terceiras faixas nas subidas, tirando as curvas onde acontece muito acidente, acidente. Então, a BR-364 de Vilhena até Porto Velho, ela vai ser praticamente reconstruída, começando ainda esse ano, depois de tantos transtornos que ela tem causado para muitas pessoas em Rondônia. E, por último, falar rapidamente, já encerrando, sobre outro problema sério de Rondônia, que está muito prestes a ser resolvido também, que é a transposição dos servidores do ex-território de Rondônia para os quadros da União. Benefício esse, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que já deveria ter ocorrido há 23 anos, quando foi aprovado aqui a Constituinte de 88, o Estado de Roraima e Amapá entraram. E por que não entrou Rondônia? Talvez tenha havido uma falha, até da sem querer criticar, até da bancada da época, nós não estávamos aqui, da bancada da época, há 23 anos atrás, que não atentou para isso e não fez inserir no texto da Constituição o benefício a Rondônia. E agora estão buscando, mesmo que tarde, mas com justiça, esse benefício. Mas que se arrasta, ainda falta um parecer da AGU, falta uma instrução normativa da ministra do planejamento, Miriam Belchior, né? A presidente teve em Rondônia no ano passado, uma festa bonita, maravilhosa, com toda a bancada, com os sindicatos, com os prefeitos, com o governador, né? Assinando o decreto de regulamentação deste projeto. E agora, por falta desse parecer da AGU e a instrução normativa do planejamento, essa coisa não acontece. O governador esteve ontem em Rondônia, trouxe junto com ele 1.000 processos prontos já para dar entrada, entregamos no Ministério do Planejamento, e eu espero que essa semana saia o parecer da AGU, definitivamente, contemplando os servidores de 81 a 91, que semana que vem a ministra Miriam Belchior marque esta reunião com a bancada, com o governador, com a comissão intersindical, para assinar essa instrução normativa, porque não dá mais. Os sindicatos estão propondo, não, já fecharam um acordo lá de paralisar quase que todas as atividades do Estado na semana que vem. Vamos fechar a BR-364 em vários pontos do nosso Estado e nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, para que isso não aconteça, senhor presidente, a AGU precisa liberar esse parecer essa semana. Ela está com todos os elementos, todas as comprovações de que a União pagava a folha de pagamento de 81 a 91. Não tem mais o que discutir essa questão para que a gente possa resolver e impedir mais um problema sério que poderá ocorrer no Estado de Rondônia semana que vem com a paralisação da nossa BR, que é a espinha dorsal do nosso Estado, em vários pontos do Estado de Rondônia. Então, eu faço aqui esse apelo veemente a Advocacia Geral da União, que libere esse parecer até segunda-feira, que a ministra Miriam possa já marcar a data da audiência com o governador, com a bancada e com os sindicatos. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.